dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Agora, você pode ter acesso exclusivo a reportagens, análises, vídeos, podcasts e informações em primeira mão no Portal News. Escolha um dos nossos planos e receba conteúdo ilimitado em nosso portal. Acesse jovempan.com.br, clique em assinar e selecione seu plano. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Repita.
9:03.
O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para a polícia do Distrito Federal dar detalhes sobre a rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Rani Veloso tem as informações, decisões que vêm sempre acompanhadas de prazo, né, Rani?
Exatamente, um prazo um tanto apertado, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Militar faça um relatório completo de tudo que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez desde o dia 15 de janeiro. A gente está quase no fim deste mês e a Polícia Militar deve detalhar, por exemplo, todas as visitas que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, desde parentes, advogados, amigos, além de atendimentos médicos, como consultas, exames e também atendimento de fisioterapia, além de todas as outras ocorrências, como também atividades laborais, que são atividades de trabalho e também de leituras. Essa ordem foi escrita ali pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 23, mas só ontem ela foi publicada, depois de todas as partes serem intimadas, desde os advogados do ex-presidente até o comandante do 19º Batalhão aqui da PM do Distrito Federal, que é o comandante da Papudinha, que fica no complexo penitenciário da Papuda. A gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da superintendência da PF aqui em Brasília para a Papudinha no dia 15 de janeiro, 15 deste mês, e o local é uma sala de estado maior que conta com sala, quarto, cozinha, banheiro e também lavanderia, além de uma varanda ali na frente, e o ex-presidente fica aí livre para realizar qualquer atividade física e também tomar banho de sol a qualquer momento. Esse mesmo espaço de Jair Bolsonaro, que é uma sala para 4 presos no máximo, é também utilizado, um espaço igual, por outros 2 presos pela tentativa de golpe, que é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Volto com vocês.
Eu quero contar também que a Vale foi alvo de medidas judiciais depois do derramamento de lama em Minas Gerais. O governo do estado autuou a mineradora por danos ambientais e também falhas na comunicação. Rodrigo Costa vai trazer as informações lá do estado agora. Bem-vindo, meu amigo. Conta aí.
Bom dia, Cine, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente começa agora a observar os desdobramentos dessa questão que envolveu o extravasamento na cidade de Congonhas e Ouro Preto. Ali são as mais afetadas principalmente. Aconteceu no limite ali dos 2 municípios. A Prefeitura de Congonhas, ela anunciou a suspensão provisória dos alvarás de funcionamento de minas da Vale na cidade. Essa medida, ela ocorre após esses 2 casos registrados. A decisão, ela já foi oficializada através de um ofício assinado pelo prefeito Anderson Costa Cabido. Além da suspensão provisória dos alvarás, a Prefeitura de Congonhas determinou que a Vale apresente e implemente uma série de medidas, entre elas uma declaração de condição de estabilidade das estruturas. Já o governo do estado de Minas Gerais informou que autuará a Vale por danos causados e demora na comunicação dos extravasamentos registrados nessas duas minas. As autuações são baseadas nos artigos 112 e 116 do 47.383 de 2018, que estabelece normas para o licenciamento ambiental e também classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente. Segundo o governo do estado de Minas Gerais, foram identificados danos ambientais decorrentes do carreamento de sedimentos e assoreamento dos cursos d'água afluentes do Rio Maranhão. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui do estado de Minas determinou também que a Vale cumpra uma série de medidas emergenciais, como ações de limpeza do local afetado, monitoramento do curso d'água atingido, plano de recuperação ambiental para a limpeza das margens e desassoreamento e demais medidas necessárias à recuperação do curso d'água afetado. Também temos um posicionamento da deputada Duda Salaber, do PDT aqui de Minas Gerais. Ela enviou um ofício à Agência Nacional de Mineração solicitando a suspensão imediata das licenças minerárias da Vale e também das minas da fábrica de Ouro Preto e Viga em Congonhas. E um detalhe interessante nesse ofício da deputada: ela aponta que a estrutura não encontrava nos sistemas nacionais de segurança de barragens, não constava, e que, segundo ela, configura irregularidade grave. Então, esses são os desdobramentos que nós temos, posicionamentos da Prefeitura de Congonhas, posicionamentos também do governo do estado de Minas Gerais, ofício enviado à Agência Nacional de Mineração, ANM, a respeito desse extravasamento. Ao longo da semana, a gente vai continuar acompanhando esse caso também, mais desdobramentos devem surgir e, principalmente, acompanhar os impactos desse extravasamento e os problemas causados por ele.
Obrigado pelas informações, Rodrigo Costa. Pessoal, eu quero falar um pouquinho de cinema rapidamente aqui no nosso Jornal da Manhã, porque hoje os organizadores do BAFTA, que é o mais importante prêmio do cinema, anunciam nesse momento os indicados em várias categorias. E o Agente Secreto, filme brasileiro que tem sido premiadíssimo, concorria para a indicação em duas categorias: melhor roteiro e melhor filme de língua estrangeira. Ele já conseguiu a indicação nos dois roteiros, nas duas indicações. Então, o Agente Secreto concorrendo agora no Prêmio BAFTA, o Oscar do Reino Unido, em melhor roteiro e melhor filme estrangeiro, ou de língua estrangeira, como eles colocam lá. Há duas outras indicações que podem acontecer também e que envolvem brasileiros. Há a possibilidade do brasileiro Adolfo Veloso, cotado como um dos favoritos para garantir uma vaga em melhor fotografia, pelo filme Sonhos de Trem, e também da Petra Costa, que é a diretora do Apocalipse nos Trópicos. Ela pode completar essa lista de brasileiros que devem concorrer, então, ao BAFTA nesse ano de 2026. Nós estamos acompanhando as indicações, o Agente Secreto já conseguindo o seu lugarzinho, e ainda nessa edição aqui do Jornal da Manhã, a gente traz mais detalhes sobre os outros brasileiros que também podem brilhar em mais uma premiação internacional do cinema que reconhece os talentos no mundo todo. Bia.
É isso, de olho nas informações e também na torcida pelo cinema brasileiro sendo reconhecido internacionalmente. Olha, o Detran de São Paulo deixou de exigir o teste da baliza na prova prática para quem está tirando a primeira carteira nacional de habilitação. Outros três estados também adotaram essa medida. A prova da baliza é aquela, né, que o motorista, o aluno, o candidato precisa estacionar dentro de uma regra bem específica. A Danúbia Braga volta ao vivo conosco sobre essas informações. Danúbia, eu imagino que tem muita gente ali se candidatando, tentando fazer a primeira carteira de habilitação, que vai comemorar essa decisão aqui em São Paulo, né?
Sem dúvida, não só de São Paulo, como também do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Então, a baliza deixa agora de ser obrigatória, não vai ser de fato mais exigida. Além disso, São Paulo, por exemplo, dá a possibilidade de fazer essa primeira prova com carro automático. O que na minha época teria sido maravilhoso, porque eu, por exemplo, até contei mais cedo, fui reprovada na rampa. Nesse caso, com carro automático, isso não aconteceria. A baliza, por sorte, não foi o meu grande pavor, mas eu sei que de fato ela é para muita gente, para a maioria ali dos candidatos que estão tirando a sua primeira habilitação. A baliza de fato era um terror. E agora então alguns estados já passam a não mais pedir a baliza durante esse primeiro exame. mas outros trechos, né, da prova continuam valendo normalmente, como conversão à direita, à esquerda, uso correto da seta, estacionar também em local permitido e fazer todo o trajeto ali determinado, então, durante a prova. Mato Grosso do Sul tem também uma outra regra diferente. A prova prática deve durar no mínimo 10 minutos. E aí, e no caso de Mato Grosso do Sul, também tem uma questão sobre qual o trecho vai ser realizado essa prova. Pode ser urbano, como pode ser rural. E aí é feito um sorteio no dia do exame. Vale lembrar que não são todos os estados, né, que já retiraram a obrigatoriedade da baliza. Então é importante que as pessoas entrem ali no site do Detran do seu estado para saber quais regras já estão valendo. Mas fato é que São Paulo, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Espírito Santo já deixam, então, de exigir a baliza, e São Paulo já tem essa possibilidade também de fazer a prova com carro automático, né, o carro que estiver cadastrado dentro ali daquela prova. Então, não significa que você, de fato, vai fazer o carro a prova com o carro automático, mas é uma possibilidade. Isso certamente vai facilitar a vida de muita gente. Volto com vocês no estúdio.
Danúbia Braga, eu me solidarizo com você em relação à rampa, minha amiga, porque quantas pessoas já não passaram por esse mesmo desespero, né? De na hora de fazer a rampa, como você não tinha o carro automático à disposição, você fazia... acelerava para tentar sair, chegava até a patinar o pneu do carro para não voltar um pouquinho e ser reprovado. Agora, em relação à rampa, não há nenhum tipo de situação, mas pelo menos para aqueles que têm o desespero da baliza...
Tá
a situação
fora.
Se resolve, né, minha amiga Danúbia? E você superou esse trauma e está dirigindo por aí tranquilamente, né?
Exatamente, não... Segui o baile, mas no dia foi uma decepção, confesso.
Tá certo. Acontece com todo mundo, ou com a maior parte das pessoas. Danúbia,
Evandro,
obrigado.
Evandro Cine, passou de primeira também?
Eu passei, mas perdi uns pontinhos ali. Não vou negar pra vocês, não. Foi bem na rabiola da pipa ali que eu consegui passar.
A prova da baliza, ela era muito específica, né? Que não condiz muito com a realidade, né? De vagas exatamente demarcadas como a gente tinha que enfrentar. Então, em São Paulo e outros estados, deixa de valer essa regra.
Valeu, dona Danúbia.
Valeu, Danúbia.
Um abraço pra você. Vamos agora falar do deputado estadual de São Paulo, Paulo Fiorillo, que pediu informações ao Ministério Público sobre, e ao Tribunal de Contas do Estado, aqui, sobre possíveis rombos em fundos de previdência que investiram no Banco Master. Apuração da nossa Beatriz Manfredini, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, minha amiga, o que, que você levantou?
Olha, o que o deputado estadual do PT quer entender, Evandro, é como que fica a situação e como está a fiscalização desses títulos em que prefeituras de São Paulo investiram e que vão ter que arcar depois da liquidação pelo Banco Central do Banco Master. Foram várias prefeituras aqui do estado de São Paulo que investiram na previdência do Banco Master. São títulos ligados às chamadas letras financeiras, que é exatamente um título que não tem nenhuma cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. O que, que isso quer dizer? Na prática, quer dizer que com a liquidação, se esses saldos, então, não voltarem para as prefeituras, elas mesmas terão que arcar, então, com esse rombo, com esse problema. Essa foi uma decisão, inclusive, do governo federal. Então, o deputado acionou o Ministério Público de São Paulo e o Tribunal de Contas do Estado para saber como é que está a fiscalização nesse sentido, porque ele diz que rombos, então, como esse, são mais de 200 milhões de reais de acordo com o levantamento do parlamentar, investidos por municípios do estado nesse tipo de fundo, podem pressionar as previdências das cidades, resultando, por exemplo, no não pagamento de servidores, aposentados e pensionistas, e também pressionar o caixa das prefeituras, que já são, então, caixas menores e mais comprometidos. A gente preparou uma arte, inclusive, para vocês entenderem os valores, né, do que a gente está falando, do tamanho do rombo para algumas cidades. Por exemplo, a gente tem a cidade de São Roque, que investiu nesse tipo de fundo 93 milhões de reais. Depois, Cajamar, 87 milhões, 29 milhões para Araras, 7 milhões para Santo Antônio de Posse e Santa Rita do Oeste, 2 milhões de reais. Nesses ofícios, portanto, o deputado Paulo Fiorillo do PT pede para o Ministério Público e para o TSE explicarem o seguinte: se tem procedimentos, inquéritos ou ações em andamento sobre o caso, se está sendo analisada a conduta de gestores, conselhos e outros responsáveis nesse sentido, e se tem também uma apuração, uma investigação sobre a participação de consultorias, assessores financeiros ou intermediários, inclusive quanto a conflitos de interesses, por exemplo. por exemplo. Além disso, ele quer saber também se já foi feita uma avaliação do prejuízo que essas cidades podem ter no total. A gente deu alguns exemplos, mas o rombo pode ser muito maior. Agora aguardamos a resposta, então, do Ministério Público. Eu conversei com o deputado Paulo Fiorillo, ele disse que o caso do Banco Master é um caso gravíssimo e que as autoridades, então, precisam prestar atenção a isso. A gente está de olho por aqui também, Evandro.
Obrigado, Beatriz Manfredini. Inclusive, essa informação e apuração trazida pela Beatriz Manfredini agora no nosso Jornal da Manhã está disponível também no nosso site, jovempan.com.br. Aqui o nomezinho dela, ó, por Beatriz Manfredini. Caso Master. Deputado do PT aciona Ministério Público sobre rombos em previdências aqui de cidades do estado de São Paulo por conta dos investimentos que fizeram e que talvez agora não consigam recuperar de acordo da situação que acontece em relação às fraudes apontadas no Banco Master. Eu quero também aproveitar e chamar o nosso Alan Gani, que vai analisar e nos fazer entender por que esses rombos se tornariam tão gigantescos. Pode entrar, Gani? E nós conseguimos colocar as cidades que, neste caso, entram nessa apuração? Temos aqui... Não, essa aqui são as tarifas Estados Unidos, Coreia do Sul. Já nós vamos falar disso. Agora nós vamos colocar os municípios que entram nessa conta. Ó, São Roque, aqui próximo da capital, 93 milhões. Cajamar, 87. Araras, 29 milhões. Santo Antônio de Posse, 7 milhões. Gente, Santa Rita do Oeste é minha cidade, onde eu nasci. Minha mãe e meu pai moram lá, inclusive. Eita! 2 milhões de reais. Inclusive, quando aconteceu essa divulgação, eu entrei em contato com a Prefeitura de Santa Rita do Oeste, que disseram, e os secretários envolvidos nessa história me disseram que todos os valores foram sendo arrancados aos poucos, resgatados aos poucos, quando eles perceberam que a crise no Banco Master começou. De qualquer forma, a cidade continua nessa lista porque houve um investimento e eles querem entender de que maneira que esses investimentos foram conduzidos, embora o prefeito da cidade disse que não agiu de maneira irregular. Mas agora são casos todos que nós vamos acompanhar. Alan Gani, por que que o prejuízo e o rombo é tão grande? É exatamente porque existe um limite no Fundo Garantidor de Crédito que não atenderia ao investimento feito por essas cidades?
Nesse caso, é ainda pior. Pelo seguinte, são investimentos em letras financeiras. Letras financeiras não têm garantia do FGC. Então, entra a garantia do FGC, LCI, LCA, CDB, poupança, dinheiro parado na conta corrente. Mas a letra financeira, justamente porque também tem uma remuneração maior, não entra a garantia do FGC. Portanto, isso é prejuízo. E mesmo que entrasse, vamos lembrar, a garantia do FGC é até 250 mil reais, ou seja, não é nada perto de 93 milhões de reais.
E o que que a gente precisa ressaltar nessa história? Nós estamos falando de valores milionários que essas cidades investiram, dinheiro que nada mais é do que nosso.
Exatamente, né? Quem é que vai acabar pagando essa conta? É a gente de novo, né? Quer dizer, é o próprio Tesouro, só que o Tesouro somos nós.
Os mesmos de sempre.
Os mesmos de sempre. É a mesma turma de sempre. A mesma turma de sempre que tomou o prejuízo, é a mesma turma de sempre que vai pagar, que é a audiência que nos assiste, que é a gente aqui.
Valeu, meu amigo.
Até.
Caso Master, uma apuração do portal Metrópolis revelou que o Banco Master pagou 5 milhões de reais ao escritório de advocacia de Ricardo Lewandowski, mesmo depois dele assumir como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O contrato de consultoria jurídica era de 250 mil reais por mês. A contratação atendeu a um pedido do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que confirmou ao portal ter feito a indicação. Em nota, o ministro Ricardo Lewandowski informou que voltou às atividades de advocacia quando deixou o STF. Ele confirmou que prestou consultoria jurídica ao Banco Master, mas afirmou que, quando assumiu a pasta do governo Lula, se retirou do escritório e suspendeu o registro dele da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse assunto para a gente trazer aqui desdobramento junto com o Lucas Meiro e a Priscila Silveira, que já estão aqui na tela, para analisar mais uma vez situações envolvendo o Banco Master e nomes ligados à autoridade, nomes públicos como o de Ricardo Lewandowski. Meiro, a gente observa aqui já uma justificativa que vem colada desse início ali de suspeita. Lewandowski deixou o governo Lula também há pouco tempo. É coincidência? A gente está falando talvez de alguma previsibilidade de crise que já estava se instalando lá dentro?
É claro que não é uma mera coincidência, inclusive é um verdadeiro absurdo que ministros possam sair do STF, possam sair do Ministério da Justiça, como era o caso do Lewandowski, né, que ele foi ministro nesses dois órgãos, né, e simplesmente voltem a advogar. Quer dizer, o ministro Lewandowski, ex-ministro Lewandowski, ele está, sim, se aproveitando da sua condição enquanto funcionário público, né, foi funcionário público do Judiciário, foi funcionário público do governo federal, para ter benefícios no setor privado. Veja, não necessariamente isso é ilegal, mas é profundamente imoral. E a gente quer, sim, uma profunda reforma administrativa e judiciária que impeça ex-ministros de advogarem. Alguns podem dizer assim, ah, mas é uma grande injustiça só porque ele foi ministro do STF, quer dizer que ele nunca mais pode advogar? Sim, afinal, as suas decisões têm consequências, a pessoa escolhe ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ela tem vários privilégios por conta disso, só que não podem ser apenas bônus, tem que vir alguns ônus com isso também. Então é escandaloso que o Lewandowski tenha recebido 5 milhões de reais do Banco Master e recebeu esse pagamento enquanto era ministro ainda, vejam só. Isso tem que ser alterado, não dá para a legislação brasileira continuar aceitando esse tipo de assinte.
Ô Lucas Merreiro, eu queria falar também sobre a situação envolvendo a OAB e esse documento que lhe foi enviado. Né? Nós trouxemos agora há pouco. Isso, de alguma forma, evitaria que casos assim acontecessem, porque também poderia mirar familiares que atendam, no caso da advocacia, em ações que podem chegar ao Supremo Tribunal Federal, né?
Em tese evitaria, Evandro, mas tem que ter uma dura responsabilização. Sim. Quando isso é violado, né? Alguns também poderiam dizer assim, ora, mas não é justo que familiares de ministros sejam prejudicados, por exemplo, um filho de um ministro não possa advogar só porque é filho de ministro. Ora, eu não vejo nenhum absurdo nisso, afinal, os familiares de ministros também gozam de benesses, né? De terem pais, irmãos, né? Que são do Supremo Tribunal Federal, é um grande privilégio, de certa forma, você ter um pai que é ministro do STF. Então, isso também tem que vir com algum tipo de ônus. Não é aceitável que pessoas profundamente ligadas, assim, da família de ministros, possam advogar livremente. Isso não é justo.
Perfeito. Olha, a OAB de São Paulo pediu mais transparência à Suprema Corte. Inclusive, esse foi um trecho da entrevista que nós acabamos de trazer ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Ordem dos Advogados aqui do Estado de São Paulo, Priscila Silveira. Nós vemos essa cobrança por parte das instituições regionais e uma demanda agora que passa a ser apresentada pelo STF. O pedido de mais transparência, ele vem em um momento de bastante delicadeza e sensibilidade, tentando prever aí uma futura crise que a gente, inclusive, já observa, né, sendo instalada por parte da opinião popular. A sua avaliação sobre isso?
Esse código de ética, como nós até já falamos anteriormente, ele é extremamente necessário, Beatriz, para a condução dessas condutas, obviamente, aí, que trazem uma insegurança jurídica para toda a população. O Supremo Tribunal Federal, em especial, né, ele é, como a gente sabe, o garantidor da Constituição de garantias fundamentais. Então, quando tem, né, se arranha a conduta praticada por esses ministros, ou há uma desconfiança, como tem acontecido nos últimos episódios, não é? Que estão ali colocados à baila, a população toda não confia mais no judiciário. Então, até para fazer aqui uma correlação com relação ao ministro Lewandowski, o Lucas colocou aqui a não possibilidade dos seus parentes, né, serem também prejudicados. E é óbvio que os parentes não devem ser prejudicados, mas a gente tem que ter uma quarentena, não só para ministros de Estado, mas também para ministros de Justiça como um todo, tendo em vista que, imagine só, o filho do Lewandowski, aqui a título de exemplo, eles continuaram nas tratativas e prestando o serviço ao Banco Master. O ministro Lewandowski, ele estava num ministério extremamente importante. Aí a gente fica com aquela dúvida, será que influenciou ou será que não influenciou? E essa retirada dele, em especial do governo, para não participar de nenhum processo eleitoral, dá mais cabo, dá mais azo às desconfianças havidas por essa possível influência desdobrada da sua atividade enquanto ministro.
Valeu, Priscila Silveira. E olha, uma ação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União apura o desvio de recursos públicos no Rio Grande do Norte. Mossoró está em foco. E eu, inclusive, essas ações investigam fraudes em contratos custeados com verbas federais. Eu vou aqui com a Virgina Celli, que vai trazer as informações lá de Natal. Virgina, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Manhã. Prazer recebê-la. Conta o que temos de novidade sobre essa operação.
Pois é, muito obrigada. E a gente traz informações aqui direto da cidade de Natal, que está vivendo uma manhã aí, voltada para esse tema, para essa operação desta terça-feira, que tem à frente a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União. E, gente, essa operação atinge nesse momento 9 cidades aqui do Rio Grande do Norte. E a de Mossoró, como você disse, é a que chama mais atenção neste momento. O prefeito da cidade, Alisson Bezerra, está entre os alvos. A operação, ela aponta aí, ela está voltada para um esquema de desvio de recursos e fraudes em licitações na área da saúde. As primeiras informações recaem aí sobre a prefeitura da cidade de Mossoró, onde há aí uma suspeita de compra de medicamentos e materiais que teriam sido pagos e não entregues, o fornecimento inadequado aí de insumos e também a questão do sobrepreço de produtos. Essas são as principais acusações. Estão sendo cumpridos nesse momento 35 mandados de busca e apreensão, além de algumas medidas cautelares e também patrimoniais. As auditorias, né, que foram feitas pela controladoria, elas identificaram, segundo as acusações, falhas na execução contratual, com suspeitas aí, como eu disse, de não entrega de materiais. Essa seria a grande suspeita que está sendo investigada nesse momento. Agora, há pouco, o prefeito da cidade de Mossoró, que é pré-candidato, pelo menos é apontado como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, ele divulgou uma nota assinada pelos advogados, confirmando que era alvo, que é alvo nessa operação, mas afirmando aí que não tem envolvimento pessoal com a investigação. E diz que os fatos apurados atingem diferentes entes municipais, sem relação direta com a atuação dele como gestor. A nota do prefeito Alisson, que chegou há pouco agora para a imprensa aqui do RN, também afirma que ele está colaborando desde o início, autorizando aí acesso às informações solicitadas, e ele pede que a apuração técnica esclareça os fatos. Essa é a movimentação política nesse momento, e como eu chamo a atenção, o detalhe dessa operação é porque hoje, na linha das eleições estaduais no Rio Grande do Norte para 2026, Alisson Bezerra é tido como pré-candidato ao governo do RN. Essa operação continua e até o momento a Polícia Federal já informou que não vai conceder nenhum tipo de entrevista para detalhar o assunto, além das notas que já foram divulgadas.
Muito obrigado pelas informações, Virgínia. Um grande abraço para você. Ótimo trabalho aí no Rio Grande do Norte. A gente vai atualizando informações sobre essa operação que mira autoridades públicas por conta do possível desvio de dinheiro público relacionado ao setor da saúde naquela região. Agora, 9 horas e 29 minutos.
Repita.
9h29.
Jovem Pan News. A marca da notícia. Esportes.
O Santos tem um novo desfalque pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quarta-feira diante da Chapecoense. O volante William Arão deixou o campo no intervalo na partida contra o Red Bull Bragantino ainda no último domingo e foi encaminhado ao hospital com uma crise litíase renal. Ele teve constatado um cálculo grande, causa justamente desta crise. E segundo orientação do especialista do hospital, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira para a retirada do cálculo, a fim de evitar graves consequências. O atleta ficará com uma sonda interna por alguns dias, o que o impedirá de praticar atividades físicas por pelo menos 2 semanas. O William Arão, portanto, desfalque do técnico Juan Pablo Vojvoda.
Sabesp informa. A escassez de água na Grande São Paulo é um problema histórico e estrutural, e agravado com a falta de chuvas, altas temperaturas e crescimento populacional. Mas soluções definitivas só são possíveis graças aos investimentos que vieram com o novo contrato com a Sabesp. Estamos investindo 5 bilhões de reais em obras, mas enquanto as obras avançam, a sua colaboração para o uso consciente da água é fundamental. Estamos enfrentando problemas históricos com soluções definitivas.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor à sua mesa.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News.
33 minutos.
Repita.
9h33. O presidente Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre importações, Alan Gani, vindas da Coreia do Sul. Alan Gani. O Gani estava passando as últimas informações ali e aí olhando quais países estão fazendo acordos agora diante da situação envolvendo os Estados Unidos. Ele só estava dando um check, ó. Canadá com China tentando fazer acordo, esse outro país aqui, Índia com Reino Unido tentando fazer acordo. Mas eu quero contar sobre as tarifas da Coreia do Sul. O que, que aconteceu, hein,
Alan Gani? Vamos lá. Inicialmente, elas eram de 15%. Parecia um bom acordo. O problema é que não foi ratificado pelo parlamento da Coreia do Sul. O que, que aconteceu? O Trump retaliou e agora as tarifas voltaram, Evandro, para 25%. Agora, todas essas tarifas de Donald Trump, esse vai e vem, sabe o que, que tem acontecido? Tem aproximado outros países para acordos comerciais, que era a lição de casa aqui que eu estava levantando. Sabe quem é que acabou de assinar um acordo comercial? Índia e União Europeia. Um amplo acordo comercial com medicamentos, com isenção de medicamentos, produtos químicos, vestuário. Quem diria? Índia, parceira histórica dos Estados Unidos. E agora a União Europeia vai ter acesso ao maior mercado consumidor do mundo, em termos de população, não em termos de dinheiro, mas sim, é muito relevante, mais de 1 bilhão de pessoas. Canadá e China já estão pensando num acordo de livre comércio. Então, o que Donald Trump não contava é que os países iriam se mexer. E olha a ironia disso. A tarifa protecionista tem fomentado a globalização, o livre comércio com outros países.
Agora, Alan Gani, o quanto essas tarifas na Coreia do Sul simbolizam também um problema para os Estados Unidos? Qual que é o tamanho dessa região, a importância dela para os norte-americanos?
Olha só, os Estados Unidos acabam importando celulares, né? Então você tem ali o grande concorrente da Apple, que é a Samsung, e muitos consumidores norte-americanos, principalmente aqueles que não têm acesso a um celular de maior valor, que é o caso do iPhone, né, da Apple, acabam comprando o Samsung. Então, chega mais caro este aparelho de celular nos Estados Unidos. Automóveis também, né? É, vamos lembrar que a Coreia do Sul também é uma grande exportadora de automóveis e exportadora para o mercado norte-americano. Também chega mais caro este automóvel lá para o consumidor médio norte-americano. Então, né, isso traz pelo menos aí algum tipo de aumento de preço pontual. E consumidor não gosta de barreira protecionista. Lembra da taxa das blusinhas aqui? Todo mundo chiou. Por quê? Porque, é claro, chega mais caro. Então, muitas vezes, a pessoa está lá defendendo o Donald Trump, mas ela não entende que a medida que ele está colocando protecionista vai prejudicar ele mesmo, né? Porque o produto vai acabar chegando mais caro.
Agora, Alan Gani, eu fico pensando no fim dessa estratégia toda de Donald Trump, que além de trazer encarecimento para o seu público interno, também garante coleguismos de regiões que até então não eram aliadas e que todas tinham o seu foco voltado para os Estados Unidos. Que estratégia é essa, Gani? Você consegue identificar?
Eu não consigo. Muita gente, né, da base dele, fala, não, o Trump é um grande estrategista, ele está jogando o xadrez 5D, agora é o gamão cósmico, enfim. Mas eu vejo que muitas vezes é uma miopia, é uma má gestão mesmo. Porque você está colocando uma tarifa protecionista que até agora não trouxe ganho algum para os Estados Unidos, não reindustrializou, não arrecadou trilhões de dólares, como ele falou, não resolveu o problema fiscal e, pelo contrário, você está aproximando outros países que até então estavam com seus acordos comerciais dormentes, ou pior, que nem tinham acordos comerciais e agora resolveram fazer acordos comerciais. União Europeia e Índia, China e Canadá. Imagina, fronteira lá, aliado mega histórico, super próximo dos Estados Unidos e do Canadá, está pensando em fazer um acordo de livre comércio com a China, quer dizer, no quintal americano ali, próximo dos Estados Unidos, e a China já, né, cortejando o Canadá. E, claro, Mercosul e União Europeia.
Muito bom, Langani. Obrigado por enquanto. Até já, meu amigo.
Agora o assunto é o período eleitoral de 2026 se instalando, com novidades envolvendo uma fala do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ele comentou a questão de Tarcísio de Freitas, que está fora da corrida presidencial, pelo menos por enquanto. É assim que o governador do estado de São Paulo se posiciona, como fora desse embate para 2026 numa corrida à Brasília. E fala justamente sobre isso durante uma coletiva de imprensa. Minha amiga Rafaela Moron, ao vivo de Curitiba, diretamente com os detalhes. Rafaela Moron, com um sorriso, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. E nos explique sobre essa fala de Ratinho Júnior, que cada vez mais tem sim se posicionado como aí um forte concorrente para as disputas envolvendo as eleições desse ano no cargo da presidência da República. Bom dia.
Oi, Beatriz, bom dia para você, bom dia para o Cine. É isso, tivemos aí Ratinho comentando, né, o posicionamento de Tarcísio de Freitas, dizendo que vai concorrer à reeleição em São Paulo. E aí, para o Ratinho, segundo as declarações que ele deu, nada muda com Tarcísio dentro ou fora da corrida à presidência da República. A gente sabe isso de acordo com a versão oficial. O Ratinho fez ali uma série de elogios a Tarcísio, falando sobre o perfil de gestão do governador de São Paulo, tecendo elogios aos resultados, né, da condução aí à frente do governo de São Paulo, mas afirmou que para o partido dele, de Ratinho, PSD, nada muda em relação à estratégia quando se fala aí na construção de uma candidatura à presidência da República para esse ano. Agora, o Ratinho também não cravou o nome dele ali como a batida de martelo à escolha do partido para disputar as eleições e chegou a citar até o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vamos acompanhar o que ele disse.
Ele seria, se fosse, né, o candidato a presidente, um candidato muito forte, né? O Tarcísio é uma pessoa reconhecida nacionalmente como um grande técnico, um grande homem público, e governa o estado de São Paulo, que é o estado mais forte do país. Mas essa estratégia do partido não muda, porque o PSD tem trabalhado já há muito tempo a possibilidade de ter uma candidatura, que tem colocado o meu nome, né, o próprio ministro Kassab tem falado diversas vezes, mas tem também o Eduardo Leite, e pode ter outros aí que possa representar o partido e debater o país, que é o mais importante. O meu perfil é mais para a área executiva, né? Seria o caso daí, candidatura a governo, o governador, o presidente, enfim, acho que seria um grande desafio, uma grande honra para mim. Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer lá na frente, possivelmente em abril.
Aí nessa mesma entrevista, você viu, o governador fez um jogo de morde e assopra, trouxe ali, portanto, que não é definitivamente o candidato, mas colocou que o perfil dele tem muito mais relação com o executivo do que ao Senado. Ou seja, né, falar a verdade aqui é o seguinte: se o governador do Paraná não se coloca definitivamente nesse jogo, com Tarcísio em eventual cenário, talvez não estaria nem no banco.
Rafaela Moron, que foi minha companheira de bancada no Jornal da Manhã lá no estado do Paraná. Sempre bom te ver por aqui. Seja sempre muito bem-vinda, Rafa. Até mais. Nós continuamos com esse tema, essas discussões envolvendo a famosa terceira via que tenta se colocar já em cenário nacional, com a Priscila Silveira e também com o Lucas Meiro. Ao vivo aqui conosco, Priscila, a gente sabe que muitos dos candidatos de terceira via precisam da famosa tempestade perfeita para conseguir elevar o nome deles numa disputa disputa com adesão popular. No caso de Ratinho Júnior e também de tantos outros que a gente já cita aqui, governador de Minas, do Rio Grande do Sul, que se posicionaram em outros momentos como pré-candidatos, futuramente candidatos à presidência da República, isso tudo depende do nome de Tarcísio de Freitas entrar ou não nessa disputa para a presidência da República, já que ele é o que mais aparece nas pesquisas eleitorais com essa popularidade elevada, é isso?
Exatamente. Inclusive, o Gilberto Kassab disse que se houver, né, o avanço da candidatura de Tarcísio, ele tem realmente o PSD, os nomes, como o caso do, né, ali o Eduardo Leite, até mesmo o Ratinho Júnior. E a gente precisa também lembrar que a própria direita não descarta candidatura nacional, como foi o caso do governador Caiado, que mantém, até então, a sua candidatura à presidência. Então, eu acho que essa é uma tática até mesmo da direita para pulverizar aqui a estatística nesse momento pré-eleitoral, para depois, num momento de segundo turno, se unir. Mas a gente também precisa lembrar, Beatriz, que a gente vai ter que ter articulação, não é? A gente tem o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se mostra importante nesse cenário de articulação, e com o Flávio Bolsonaro, é importante dizer que num primeiro momento não se falava da relevância de porcentagens nas pesquisas com relação ao Flávio, mas hoje as pesquisas mostram e têm mostrado um crescimento dessa candidatura, né, na envergadura ali, com o apoio de uma parte da direita. Então a gente tem muita água para rolar, mas o governador Tarcísio de Freitas, ele tem sido resistente e mostrado aqui até então uma não vontade de se candidatar à presidência, e a gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos.
O Lucas Merreiro, eu quero falar também sobre o quanto isso vai trazendo certa polarização no campo da direita, ao mesmo tempo em que a esquerda traz um único candidato em que todo mundo o representa e adota o mesmo discurso. Isso traz algum tipo de desvantagem, ou, se olharmos os cenários de uma possibilidade de segundo turno, ter uma pulverização no primeiro garante que esses votos migrem de uma maneira mais estratégica para o candidato da direita que chegar ao segundo turno na possibilidade contra Lula?
É aí que tá, né, Evandro? Direita hoje no Brasil não quer dizer muita coisa, né? O Ratinho Júnior, ele se coloca hoje como o candidato da direita, mas a gente precisa lembrar que em 2012 ele foi apoiado, quando candidato a prefeito, pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e pelo PV, Partido Verde, partidos de esquerda. O Ratinho, hoje, ele é do PSD, do Gilberto Kassab, e o Kassab que tem ministro no Lula. Lembrando que o PSD apoia diversos governadores têm números terríveis, governadores muito incompetentes do PT, que destroem seus respectivos estados e apresentam números péssimos. Então, de direita, eu não sei se dá para chamar essa candidatura do Ratinho Júnior. Na verdade, ele se coloca até numa posição que, ao meu ver, é um pouco patética, onde ele se coloca como chaveirinho do Gilberto Kassab. Por quê? Ratinho Júnior provavelmente não vai ser candidato à presidência de fato. O PSD não tem um plano de governo pro Brasil que eles querem apresentar, que eles querem estabelecer. Não. Na verdade, o Kassab tá mostrando que ele tem candidatos potencialmente fortes para no futuro poder negociar alguns cargos com o governo que ganhar.
Olha, apesar do grande volume de chuvas, em poucas horas, a cidade do Rio de Janeiro não teve maiores ocorrências ou mortes. O temporal causou bolsões em várias regiões devido ao acumulado de 100 milímetros que caiu em apenas 12 horas. Apesar disso, a prefeitura alega que a estrutura de drenagem absorveu boa parte do impacto. É assunto para a gente conversar aqui com a Paula Nobre, que já está ao vivo no estúdio para discutirmos, Paula, justamente o conceito, né, das cidades esponjas, de estarem preparadas para grandes volumes de chuva. 100 milímetros em 12 horas é muito.
É muita coisa, é por isso a importância dessa estrutura de drenagem. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu trouxe para vocês uma arte que vai contextualizar justamente sobre como que funciona esse escoamento de água no Rio de Janeiro. São obras de macro drenagem estruturais em bairros da cidade que estão sendo feitos pelo governo, instalação de galerias de drenagem subterrâneas justamente para essa água que cai escoar, e mesmo com a chuva intensa na zona norte do Rio de Janeiro, que aconteceu ontem, isso causou menos transtornos. Então, isso que a gente sempre fala, como é importante investimentos como obras de drenagens, macro drenagens, para conseguir fazer o escoamento dessas águas. E por que que é importante isso no Rio? Porque olha o que vem por aí nos próximos dias, pelo
mais
menos
chuva.
Muita chuva. Entre sexta e sábado, entre 45 e 25 milímetros de chuva. A tendência é de chuva forte no Rio de Janeiro até o final desta semana. E não somente no Rio de Janeiro, outras áreas do Brasil também, como é o caso de Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais, aquele ponto que a gente falou sobre reservatórios. Vai chover nos reservatórios nos próximos dias. Áreas aqui do litoral norte norte também de São Paulo, norte paulista, região de Barretos ali, Ribeirão Preto também, região de Campinas com chance de chuva mais forte. São José do Rio Preto, atenção também. Áreas mais ao sul de Mato Grosso, chove forte também no norte do Brasil. E atenção à região nordeste, Maranhão, com acumulado elevado de chuva para hoje. As nossas temperaturas do dia, com máxima de 29 graus na capital paulista, até 30 graus em Palmas e até 29 graus em São Luís. Beatriz, clima quente, tempo quente na maior parte do Brasil e chance de chuva em quase todas as áreas.
É, e o que chama atenção é o volume em pouco tempo.
Exatamente, a gente vai acompanhar.
Obrigada, Paula.
Tchau para vocês.
E a Operação Torniquete, que acontece no Rio de Janeiro, investiga o roubo de veículos na comunidade dos Prazeres. Rodrigo Viga está de volta e vai contar para a gente os desdobramentos. Fala aí, meu amigo.
Operação Torniquete Permanente já resultou até agora na prisão de dois suspeitos fazerem parte de uma quadrilha especializada, viu, Cine? Em roubar e desmanchar, além de revender veículos aqui no Rio de Janeiro. Esse bando atuava em duas comunidades de Santa Teresa, um bairro histórico muito charmoso aqui do Rio de Janeiro. Comunidades do Escondidinho e dos Prazeres. Mais uma etapa da Operação Torniquete, que está também recuperando veículos roubados e furtados. Não é a única operação do Rio de Janeiro, como eu costumo dizer. Hoje tem mais operação no Rio de Janeiro do que intervenções cirúrgicas nas mesas de operação dos hospitais do Rio de Janeiro. Tem operação também contra clínicas estéticas, onde profissionais estão vendendo de forma ilegal e irregular para pacientes e clientes. Na verdade, aquelas canetas emagrecedoras, um comércio completamente irregular e 4 pessoas já foram detidas nessa operação clínica estética e levadas para a delegacia para dar explicações. Teve também uma operação policial no tanque em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, que terminou com mortos. Enfim, uma terça-feira daquela recheada aqui no Rio de Janeiro, viu, meu caro Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho por aí. Bom, nós estamos numa semana de novidades aqui na Jovem Pan, na nossa programação. E o Morning Show chega daqui a pouquinho, às 10 da manhã, com Fernando Rocha, que é uma dessas grandes novidades. O que vocês estão preparando hoje aí, hein?
Conta tudo, Fernando Rocha.
Bom dia, meus queridos Evandro e Bia. Pois é, semana de novidades e semana que está praticamente começando agora. Todo mundo já na expectativa aqui para a gente começar o nosso Morning Show. E os destaques são interessantes porque a gente também vai fazer análise dessa situação política do Banco Master, né? Que a gente vai repercutir aqui com nossos comentaristas. A gente vai falar sobre o roubo dos celulares em São Paulo. A gente fez uma conta básica aí e é um movimento absurdo de dinheiro que existe nesses roubos que atormentam quem vive nas grandes cidades. Olha, esse mercado do roubo de celular, gente, mobiliza cerca de 6 milhões de reais por mês. E a gente vai falar sobre isso. E também vamos falar sobre essa questão da baliza. A baliza agora já não é mais obrigatória para a gente tirar a carteira, a carta de motorista aqui em São Paulo. Mas tem que também fazer algumas coisas para dar seta, né? Vocês já falaram sobre isso, a gente vai falar também. E vamos perguntar, será que isso vai repercutir nas ruas? Os novos motoristas vão acabar dando mais dor de cabeça, principalmente o pessoal que escuta Jovem Pan, né, nos carros. Aí temos 9 milhões de carros em São Paulo e muita gente ouvindo. Um abraço para quem está acompanhando a gente pelo rádio. E a gente vai falar do cachorro orelha, que vem comovendo o Brasil inteiro. Ele foi praticamente trucidado por um grupo de adolescentes lá em Santa Catarina. Até o governador do estado está envolvido, pedindo, né, apuração, pedindo justiça. Enfim, como é que adolescentes podem se transformar em verdadeiros criminosos, como fizeram isso com esse cachorro? Um cão coletivo, cuidado por todos os pescadores e moradores da Praia Brava, lá em Florianópolis. E também vamos falar de um técnico que acabou sendo demitido porque estava usando a inteligência artificial, o chat GPT, para escalar o time. E aí fala, não é você, vai o chat GPT. Aí teria que demitir também o chat GPT. Seria isso? Tecnologia causando também transtornos até no futebol? Tá muito bom, estamos esperando todo mundo aqui. Falta pouco para não faltar mais nada. O Morning Show começa daqui a pouco. Um grande abraço para vocês. Bom dia.
Olha, a inteligência artificial é importante, mas se usar para escalar um time aí já é demais, né, Fernando?
Ah, se com o meu time eu ia ficar bravo, hein?
Não, o problema é
que... Fiquei curioso por essa.
É que deixaram descobrir. Pode usar, mas não precisa contar, né?
Valeu, meu amigo. Bom trabalho por aí. Até já. Daqui
tá
a pouquinho vocês chegam.
Abraço.
É isso.
Tchau.
Morning Show a partir das 10 da manhã. Daqui a pouquinho colado no Jornal da Manhã. A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, viaja ao Panamá junto com o presidente Lula. A expectativa é que eles discutam o futuro dela nas eleições. Nós vamos já falar sobre esse assunto, então, aqui com o nosso time de comentaristas. Nós temos a Priscila e também o Merreiro conosco desde o início aqui do Jornal da Manhã. Merreiro, para a gente entender, a Simone Tebet, inclusive, já está sendo sondada por outros partidos por conta dessa indecisão de disputa eleitoral ou não. Quais são as possíveis saídas hoje para a ministra?
Pois é, ela vai ter que mudar de partido se ela quiser sair candidata ao governo, porque não é interesse do partido dela ter uma candidata para o governo. Simone Tebet também não é uma candidata forte, não é uma conhecida, não tem uma posição ideológica bem definida, lembrando que nas eleições de 22, quando se candidatou à presidência, ela foi uma dura crítica dos governos Lula, né? Falou mal do Lula, falou que ela era uma alternativa e tal, e aí aceitou um cargo no governo Lula logo depois, né? Então, não há muito posicionamento ideológico, não há muitos fatores que levem o eleitor a querer votar na Simone Tebet. Então, acho que nem vale a pena, né, você sair do partido só para lançar uma candidatura nate morta.
Agora, ô Priscila Silveira, a Simone Tebet aparece, depois de pesquisas internas, mostrarem que o nome dela teria certa competitividade, embora seja muito pequena diante, principalmente, do governador Tarcísio de Freitas. Como que essa estratégia poderia florescer se também levaria como resultado a possibilidade de se queimar um nome de uma ministra do atual governo?
Cine, a ministra, inclusive no governo Lula, a gente viu uma questão mais apagada dela. A gente não vê a ministra em grandes cenários, muito embora ela esteja lá no exercício de um ministério extremamente relevante, que é o Ministério do Planejamento. Mas quando mexe no bolso, é óbvio que a ideia de todo o governo é realmente deixar de lado. Eu vejo essa possibilidade de colocar a ministra, né, Tebet, no planejamento, foi exatamente para não dar palanque a ela, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que ela tem, ainda que pequeno, um capital político. E o presidente Lula, quando traz ela para a sua proximidade, ainda mais, em especial nesse momento pré-eleitoral, é visando a capitanear esse importante capital político que ela tem. Por mais que seja pequeno, a gente não pode desprezar, né, as pequenas pedrinhas, porque na junção do todo, aí acaba ganhando-se a eleição, porque a eleição não se ganha com um único partido. A gente tem visto isso em todos os preceitos eleitorais.
E historicamente a gente vê em todos os níveis, né, de cargos eletivos, nomes que vão se repetindo até que conseguem crescer. Pode ser também uma estratégia se colocar à disposição de uma disputa para ter o nome aparecendo na urna eletrônica e não ser assim esquecida, digamos assim, por parte do eleitorado. É por isso que a gente sempre fica atento aqui aos nomes, à lista de quem viaja junto com o presidente da República. Nada é por acaso. Quem trouxe essa apuração foi a Danúbia Braga, com um olhar atento em cima disso. Isso justamente olhando, né, Danúbia, para as estratégias que vão sendo lançadas dentro do próprio governo federal.
Exatamente, Beatriz, Cine, o presidente Lula viaja para sua primeira viagem internacional para o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, mas na mala leva assuntos domésticos. Então, Simone Tebet integra a Lula, e aí existe uma expectativa de pessoas próximas a Tebet de que ele faça um convite, ou até mesmo uma proposta, para que ela dispute as eleições por São Paulo e até mesmo troque de partido. Uma possibilidade, PSB, seria então essa troca. O que me disseram é que ela tem ali um temor de sofrer um fogo amigo por parte do PT, mas que essa conversa pode justamente garantir esse apoio. Lula então pode convencer ela justamente sobre essa mudança de legenda e de transferir aqui para São Paulo. Quais são os planos dele para Tebet, ou governo ou Senado? Essa conversa deve se desenrolar em torno disso, e a ideia também dela ir ao Panamá é justamente mostrar, como ministra do Planejamento, todo esse reforçando esse esforço do Brasil em discutir assuntos comerciais, né, com outros países. Eles devem retornar só na semana que vem, de quarta para quinta-feira. Então, esses assuntos, a expectativa aí de pessoas ligadas à Tebet é que essa conversa se adiante e eles tenham uma definição até mesmo antes do carnaval. A conferir, a gente vai seguir de olho. Volto com vocês.
Eu quero falar um pouquinho também de economia nessa reta final aqui do Jornal da Manhã, porque o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é a prévia da inflação, foi de 0,20% em janeiro. E como que a gente traduz esse número para a audiência? É positivo? É, mas se comparar, continua sendo, hein, Alangani?
Olha só, Evandro, foi dentro do esperado, né? Até ligeiramente um pouco abaixo do consenso de mercado, 0,22%. Não houve grandes alterações em relação também ao mês imediatamente anterior. Se eu não me engano, acho que a gente tem até aqui para ilustrar.
Bora colocar aqui no telão.
Dezembro, né? Olha só, se a gente olhar dezembro de 2025, era 0,25% de alta. Então, essa alta desacelerou para 0,20% no mês de janeiro de 2026. No acumulado, se a gente pegar no acumulado dos últimos 12 meses, Evandro, 4,50%, que é o limite superior da meta, né? Lembrando, a meta é 3, então a gente tá ali, ó, no limite.
1,5% para cima, 1,5% para baixo, né? O intervalo, né?
Exatamente. Então pode ir até 4,5%. Então a gente tá no limite, né? E se a gente comparar com janeiro de 2025, né, o ano passado, 0,11%. Então a inflação começou mais alta em relação a janeiro de 2025. E sabe quais foram os vilões, Evandro? Ah. Aparelho de celular
é mesmo?
Subiu. É, e também alimentos, né? Principalmente frutas, tomate, quem está indo no supermercado sabe disso, né? Carnes. E também houve artigos de residência e produtos de higiene pessoal e planos de saúde, né? Então, sabonete,
ou seja, lá, tal. Tudo que a gente precisa.
Tudo que a gente precisa. E a inflação ficou mais espalhada. O índice de difusão mostrou que 63% dos itens tiveram variação positiva.
Um ótimo dia para você, meu amigo.
Para você também.
Até amanhã.
Um abraço.
E como contei para vocês, a gente está chegando aqui na nossa reta final, mas sem preparar quem nos acompanha, né, Beatriz?
É, a gente está de olho no que vai acontecer ainda ao longo do dia. O Jornal da Manhã terminando, mas não a informação. Por isso, essa turma aqui já está toda... No que nós precisamos ficar atentos em Brasília hoje?
Olha, foi adiado em 2 horas o início dos depoimentos dos investigados envolvendo as fraudes bilionárias do Banco Master, o STF. A partir de agora, às 10 horas da manhã, a mandado da Polícia Federal vai ouvir executivos do BRB e do Banco Master.
E no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, no que a nossa audiência precisa focar hoje?
Daqui a pouco, o ministro da Secretaria da Presidência da República, acompanhado da ministra da Igualdade Racial, Guilherme Boulos, vai anunciar aqui a criação de um grupo de trabalho aqui em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, voltado para comunidades carentes e favelas do estado do Rio de Janeiro. Mas, é claro, vai falar sobre outros temas, como o eventual futuro encontro com o presidente Trump, jornada 6x1 e muito mais, Cine.
Beatriz Manfredini, minha querida xará, quais são as expectativas, agendas para hoje em São Paulo?
Atenção para a visita de Tarcísio de Freitas na quinta-feira ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com aliados, caem cada vez mais as chances de Tarcísio disputar o Palácio do Planalto. E ele disse agora há pouco, em entrevista à Jovem Pan Sorocaba, que nem se Bolsonaro pedisse, ele disputaria, que quer permanecer em São Paulo mesmo.
Obrigado, meus amigos. Sucesso para vocês. Essa edição do Jornal da Manhã vai chegando ao fim. Muito obrigado também pela tua companhia. A gente te espera nessa quarta-feira, a partir das 5 da manhã com o Nonato. Depois, às 7, eu e Beatriz Frenner tamo por aqui.
É, tem 2 cafés da manhã para você. 1 às 5 da manhã e a gente te espera para mais uma rodada a partir das 7, ao vivo até às 10 da manhã. Um excelente dia.
Agora, 9h59.
Repita.
9h59. Fiquem com Deus.
Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
Música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Morning Show.
Oferecimento Lojas 100. Liquida 100. A melhor liquidação do ano é nas Lojas 100.
Bom dia! Tá começando mais um. Eu sou o Fernando Rocha. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Isso aqui, você sabe, é o nosso Morning Show. Eu não sigo sozinho. Estou muito bem acompanhado. Uma bancada plural, pronta para debater tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Temos Jess Peixoto, nossa princesa agridoce. A nossa Penélope Charmosa. Temos Henrique Lopes, o nosso infante das Gerais. E temos também, ali na ponta, o nosso bravo herói da resistência, Henrique Lopes. Eles estão aqui e você está aí, mas você também vai participar conosco. Eu quero a sua opinião. A gente quer saber o que você está achando do nosso programa. Está tudo novo por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp, participe pelo chat.